essência. Vinhos, gastronomia, gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
Boa noite. A nossa viagem hoje começa no Dão para visitar o único restaurante com uma estrela Michelin da região, Mesa de Lemos. Depois é no Douro que encontramos os parceiros na criação, com vinhos que começam já a espreitar para outra região do país. No final, deixamos as nossas habituais sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. A Quinta de Lemos está localizada em Passos de Silgueiros, no concelho de Viseu, e é um projeto do empresário têxtil Celso de Lemos. Com início em 1997, tem vindo a marcar um novo Dão com os seus vinhos polidos, com um edifício distinguido pelo site de arquitetura Arts Daily como um dos 5 melhores do ano em que foi inaugurado, 2014, e com um restaurante que criou um estilo desde o primeiro dia. Mesa de Lemos. Estamos à conversa com Diogo Rocha, o chefe desta, que é já uma das cozinhas do nosso país.
O restaurante Mesa de Lemos é um restaurante que se prende e que tem filosofia entroncada num grupo que se chama Abissabi Decor, que defende há mais de 40 anos Portugal e a região de Viseu. E nós tínhamos que ser também com essa identidade semelhante ao grupo. E decidimos desde logo, antes de abrirmos, que era isso que nós queríamos prevalecer. Portanto, Portugal, regionalidade, portugalidade, uma coisa que eu acho que hoje até está cada vez mais na moda, mas que de facto é preciso fazer e não só apenas parecer. E nós desde sempre, portanto, nós já temos o restaurante aberto há mais de 6 anos, foi sempre esta a nossa filosofia.
E quando nos fala da filosofia do restaurante, somos surpreendidos porque não refere imediatamente a sua cozinha.
Muito a pensar na região, mas também nas pessoas, na forma como recebermos, com aquele coração de que um beirão recebe e que um português também recebe, que é muitas vezes em restaurantes comparados aos nossos, nós não encontramos essa informalidade, esse coração, essa paixão, que é isso que nós queremos transmitir a quem nos visita.
Depois veio o produto à volta do qual nasceu a Quinta de Lemos.
Servimos vinhos apenas de produção própria e isto para mim é uma mais-valia e não o contrário, porque vir a um espaço como este e depois ter a oportunidade de provar aquilo que nós estamos a ver da terra, de onde é que vem, eu acho que isto que acrescenta valor. E então que juntámos estas coisas todas, o azeite, o vinho, o produto regional, obviamente, mas para nós, para não ser muito redutor, teríamos que ir a uma Portugalidade, portanto, vamos até o país inteiro, inclusive a ilhas, e isso era para nós importante, e transmitirmos isso a quem se senta à mesa.
E o que é que isto quer dizer? Que não espere quem visita o Mesa de Lemos encontrar apenas produtos do Dão, das Beiras e da Serra da Estrela. A cozinha de Diogo Rocha reúne produtos de todo o país.
Para nós é uma cozinha de identidade, é uma cozinha portuguesa, porque eu sou português, a minha cultura é portuguesa, eu vou, obviamente, beber às minhas raízes, não é? E depois interpreto da minha maneira. Portanto, hoje, cada vez mais, o que o cozinheiro quer é isso mesmo, é ter uma interpretação que seja sua, que alguém diga, isto é uma assinatura. E eu acho que essa assinatura do Diogo Rocha e do Mesa Lemos é uma coisa que caminham lado a lado.
E quanto ao período pandémico que nos surpreendeu a todos, acredita que deve ser agarrado como oportunidade para escolher português.
Se nós consumimos Portugal, nós consumimos a laranja de Portugal e não a laranja da África do Sul, nós vamos ajudar os nossos e garantidamente vamos ter, neste caso, até melhor produto. Obviamente não podemos pensar que tudo que é Portugal é o melhor do mundo. Não, não é isso que eu digo. Diga que é importante ajudarmos Portugal e, de facto, nós temos muita coisa boa ainda assim. Os legumes, as frutas, os peixes, as carnes, nós temos coisas ótimas. E é preciso passar esta a mensagem, por isso é que eu digo que é uma oportunidade. E os cozinheiros também começarem a se preocupar cada vez mais.
Falar de produto é falar de produtor. E na Quinta de Diogo Rocha existiu sempre esse reconhecimento.
Até vou dar um exemplo que tem a ver com os vinhos. Eu recentemente estive no Pico. A partir do momento que nós vemos o processo de vinificação dos vinhos do Pico, nós damos outro valor e isto é importante. Eu não quero ser pescador, não quero ser caçador, não quero ser agricultor. Eu quero perceber como é que se faz aquele trabalho, até para valorizar o trabalho deles e também para respeitar o trabalho deles, porque muitas das vezes eu não posso querer um tomate maravilhoso e depois querer pagar 20 ou 30 cêntimos o quilo. Isto é impossível.
Estes pressupostos de autenticidade e qualidade são a base sólida de todo um imenso trabalho. Primeiro, Mesa de Lemos é um espaço lindíssimo, inundado de luz e rasgado para as vinhas, que nos lembra sempre que estamos no coração do Dão. Depois,
de alguma maneira, temos que fazer com que o cliente, quando se senta, sinta todas estas emoções do produto, do produtor, do cozinheiro, de quem o serve, do próprio vinho, do próprio pão, do próprio azeite, tudo o que seja que nós colocamos à mesa tem que provocar o cliente, a pessoa que nos visita.
E tem provocado indiscutivelmente. Em 2019, o reconhecimento internacional chegou com a distinção de uma estrela no Guia Michelin. E com toda a exigência que lhe é reconhecida, Celso de Lemos queria apenas um restaurante onde as pessoas estivessem tranquilas.
Mas claro, havia o Diogo Rocha, não é? Que é um tipo que é cozinheiro, gosta da região, gosta do país, mas também é ambicioso. E era uma coisa que eu sonhava desde pequeno, a estrela era uma coisa que eu sonhava. E acreditei sempre que o estilo, o perfil de serviço que nós temos, a qualidade do produto, a qualidade do serviço, todo o cenário, por assim dizer, todo o teatro, podemos até considerar assim, poderia ser perfeitamente nomeado para ganhar um prémio desses, não é?
Mas muitos não concordavam e acreditavam mesmo que algumas das escolhas do Mesa de Lemos não eram compatíveis com a ambicionada estrela.
Durante este processo, nós fomos muitas das vezes avisados, podemos assim dizer, por a parte da crítica portuguesa, uma ou outra mais conhecida, outras menos, de que nós nunca poderíamos pensar nisto, precisamente até pela razão dos vinhos, que era um dos entraves, e tudo isso, que não, vocês não vão ganhar, vocês precisam de outros vinhos, vocês... E nós, da mesma maneira, barramos aqueles produtos que eram habitualmente encontrados nos restaurantes com estrela, foie gras, as trufas, o caviar... Também não temos e fomos construindo o nosso caminho.
Na despedida, Diogo Rocha não tem qualquer filtro quando nos diz o que sentiu realmente no momento em que conquistou a estrela Michelin.
A estrela serve para o ego do cozinheiro, não é? Reparem, um tipo que vai de Viseu, que chega à Sevilha e que ganha a estrela e alguém chama o nosso nome e nós subimos aquela escadaria toda até chegar lá em cima e está uma sala cheia de dezenas e dezenas de estrelados, com duas, com uma, e nós dizemos assim, caramba... Também estamos aqui, não é? E obviamente que isso que é um ego, não nos faz levantar do chão, mas sentimos-nos, é aquela sensação de, ok, já está, não é? De, conseguimos.
A Quinta do Montravesso foi recentemente rebatizada de Casa da Esteira e está localizada em Barcos, no concelho de Taboaço. É lá que vive o casal de produtores João Nápoles de Carvalho e Joana Pratas. Juntos, são parceiros na criação.
O Parceiros na Criação surgiu oficialmente em 2013. Lançámos os vinhos em 2013. Mas começa a surgir em 2010, quando eu comecei a namorar com o João. O João já vivia no Douro. Viveu a primeira infância no Douro, na Quinta do Montravesso, e depois volta em 1996 para tomar conta da Quinta do Pai, da parte do pai, e vivia lá. Nós conhecemos, começámos a namorar e decidimos casar, e um de nós tinha que mudar de vida.
Foi Joana que se mudou para o Douro. Ela tinha experiência na área de comunicação e João já pensava passar da produção de uva à produção de vinho.
Sempre foi um projeto familiar, tanto que o nome da empresa é Parceiros na Criação e surge porque nós queríamos, estávamos a pensar no nome e queríamos fugir daquela coisa do mais tradicional, do nosso nome. Mas pensámos, nós somos Pratas, eu e o João Nápoles de Carvalho, Pratas Nápoles de Carvalho. E depois pensámos, com estas siglas vamos à procura do nome, daí o PNC, Pratas Nápoles de Carvalho. Então criámos Parceiros na Criação, porque achámos que fazia sentido, somos efetivamente parceiros na criação, na vida e no vinho.
A propriedade está na família de João Nápoles de Carvalho desde 1931, altura em que foi adquirida pelo seu bisavô para oferecer à filha Margarida, avó de João, como dote de casamento.
A nossa propriedade está localizada no Cimo Corgo, mais concretamente no concelho de Taboaço, freguesia de Barcos. É uma quinta numa só parcela, portanto é toda unida. Estamos em altitude, portanto estamos a cerca de 470 metros e 570 metros de altitude, portanto normalmente não vinhos mais frescos, não são vinhos, enfim, não são vinhos muito pesados, são vinhos mais para a gastronomia. Neste momento estamos a vinificar de cerca de 10 a 12% daquilo que a quinta produz. Nas nossas próprias instalações.
João diz-nos que optou por uma enologia muito pouco interventiva.
Nós procuramos sim mostrar o melhor possível as castas, o terroir, no fundo, onde estamos inseridos, e portanto a nossa enologia não é muito interventiva, não usamos leveduras, apenas são leveduras indígenas, não usamos enzimas, portanto tentamos, no fundo, mostrar o melhor possível as castas, o clima, a altitude, portanto, a terra, no fundo.
Essa procura pela melhor expressão da terra já é bem visível na história relativamente curta dos vinhos da Parceiros na Criação. Há uma evolução clara no estilo, desde a primeira marca Auer até às gamas atuais Esteira e Casa da Esteira.
Nós começamos do zero, portanto eu não tinha qualquer experiência em termos de vinificar uvas daquela quinta, a não ser para vinho do Porto, e portanto foi no fundo começar do zero, onde as coisas naturalmente se foram alinhando nestes últimos 10 anos. Em termos de tintos, nós rapidamente percebemos que os vinhos, nós vínhamos com um tique do vinho do Porto, que era extração, portanto, uvas feitas em lagar, um bocadinho sobremaduradas, muito álcool, portanto, tínhamos essa forma de estar, em termos de vinificar, do vinho do Porto, que era extrair ao máximo, enfim, tentar extrair o máximo possível. O que é que acontecia? Os vinhos ficaram muito duros nos primeiros anos.
É o caso do primeiro tinto, Auer 2010, que parece só agora estar no momento certo.
E nesse aspecto nós fomos evoluindo, ou seja, neste momento nós tentamos extrair o menos possível, macerar o menos possível, portanto, para fazer com que os vinhos sejam mais leves, mais frescos e tentar antecipar um bocadinho a altura de vindima.
Na nossa visita conhecemos uma novidade, um vinho branco que junta o Douro ao Tejo. O nome, DOT, precisamente o primeiro significado que a quinta teve nesta família.
O DOT é Douro e Tejo, portanto é o reflexo do que nós somos. Eu sou do Ribatejo, o João é do Douro. Nós já tínhamos esta ideia há algum tempo, quase desde o início, até porque a minha família tem ligação ao vinho, embora nunca fossem produtores engarrafadores. Nós queríamos fazer um vinho com Douro e Tejo, mas ainda não sabíamos que vinho. Quando eu, em 2018, começo a trabalhar com a CVR Tejo, como consultora de comunicação deles, e decidimos que íamos focar na casta Fernão Pires, eu disse, pronto, está feito. É Fernão Pires e Vinhas Velhas, porque assim é o típico do Douro e o típico do Tejo.
Fernão Pires é uma casta muito aromática, a característica dela é a parte aromática, o que nós não temos na vinha velha no Douro, salvo duas castas que representam o Douro em termos aromáticos, que é o Moscatel e a Códega do Larinho, que nós não temos na propriedade. Portanto, a vinha velha ali representa a estrutura, a complexidade e a gordura, a untuosidade do vinho. Portanto, aliado a isso, o Fernão Pires tem a parte aromática, eu acho que aqui também foi um casamento feliz.
O DOT é um passo arrojado e inédito. Estes verdadeiros parceiros na criação dizem-nos que mais surpresas estão a ser preparadas, entre elas um vinho exclusivamente da região do Tejo. No final, percebemos que este projeto familiar vai continuar assente no detalhe e no prazer da criação.
Como é que vemos a coisa? Vemos a coisa do projeto crescer até às 30 mil garrafas. Nós neste momento produzimos 10 mil, nós não queremos ir, em 10 anos não queremos passar disso, queremos continuar a ser um pequeno produtor, e 30 mil garrafas ainda é um pequeno produtor, porque nós fazemos apenas 10-15% da nossa produção. Nós continuamos a vender uva a casas exportadoras, à Gran Cruz e à Nipor. Nós queremos muito estar neste nicho de pequeno produtor.
E agora o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das sugestões para esta semana, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
Natura, by Vítor Matos, tinta amarela 2018, é produzida em Trás-os-Montes, pela Quinta do Arco-Só, em colaboração com o chefe Vítor Matos. Este é um tinto de perfume quente, ligeiramente floral, com tanino rugoso e estrutura guerreira, sedutor, gastronómico, com uma longa vida pela frente. É um vinho altamente recomendado. Piriquita Reserva 2019 é um tinto produzido pela José Maria da Fonseca na Península de Setúbal. Com um lote de castelão, tórica francesa e nacional, este 2019 é muito convincente no nariz, a par de um corpo fresco e salino, com fruta franca e alguma especiaria. Um clássico e uma boa compra.
E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
A essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.